Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui, Vanessa Pacheco, para bater um papo comigo sobre leads.
É, acho que sim.
Acha que sim? Pô, que legal. É muito, muito um prazer muito grande te receber aqui. Para as pessoas que estão nos ouvindo ainda que não te conhecem, tu trabalhou comigo já na Mateada.
É verdade.
Há um tempo, então a gente já se conhece.
Há bastante tempo.
Há bastante tempo aí. E depois já tivemos até
Eu contratei o Denis depois.
Isso quer dizer, agora tivemos uma relação...
De fornecedor e cliente. Eu sou uma boa cliente, né?
Não, eu adorei.
Diz que sim, por favor.
Eu adorei. Pra mim foi uma experiência muito legal.
Muito bom.
Já era uma ótima colega de trabalho, depois foi uma ótima cliente. E agora vai ser uma ótima entrevistada.
Olha aí.
Pá, que legal mesmo te receber aqui. Tu tá trabalhando hoje na...
Na Pega Aqui.
Pega Aqui.
Uma startup de logística. É especializada, pioneira no Brasil de pontos de coleta e retirada, né? Então, a ideia é que a gente seja uma alternativa realmente aos Correios. A gente sabe que a experiência com Correios não é boa, então a ideia é que a gente realmente consiga promover uma melhor experiência, né? Então, sem fila, que a gente consiga ter... mais pontos próximos das pessoas, né? Então, a gente não tem muita noção, né? Mas os Correios têm só 6 mil e poucas agências no Brasil inteiro. E a nossa ambição é chegar em 20 mil. Então, com certeza, a gente vai conseguir atender muito mais e muito melhor as pessoas do que a gente dos Correios fazem hoje, né? Com logística reversa, com, enfim, serviços de entrega realmente efetivos, né?
Mas o teu trabalho lá é... Cuida do marketing e muito a ver com o que a gente vai falar aqui, que é lead.
Exatamente,
né?
Exatamente. Eu sou responsável pelo marketing da vertical de pontos, né? De location, e o meu relacionamento é com esses pontos que a gente quer credenciar, promovendo conteúdo, trazendo eles para perto. Então, a gente não quer ser só um credenciador de pontos, a gente quer promover o conteúdo em relação a varejo, que seja de qualidade, que ajude também esses pontos a... gerirem melhor os negócios deles, né? Acho que isso faz parte também da parceria, não só a remuneração pelo serviço que eles prestam pra gente, mas que a gente seja bons parceiros pra eles também.
Show. Vamos bater um papo sobre isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho rápido pra quem tá nos ouvindo aqui através do YouTube. Não se inscreveu ainda, te inscreve. Toda semana eu recebo alguém muito legal aqui, que o nosso papo aqui sempre é muito enriquecedor, então eu tenho certeza que tu vai aprender muito. Então te inscreve para não perder os próximos vídeos também, deixa teu like aí no vídeo se tu gostou do nosso papo, ou um dislike se tu não gostar também, deixa teu comentário aqui embaixo, se tiver alguma pergunta para mim ou pros convidados também fique à vontade. Estamos também disponíveis no Spotify, se inscreve lá, eu tô numa campanha aqui pra gente conseguir chegar no top 100 podcasts do Spotify.
Olha aí.
E eu preciso de que esteja em casa, faça a sua parte, se inscreve, compartilha isso com um amigo, né? Compartilha é bastante importante. E se inscreve, porque tu acredita que eu tenho mais pessoas ouvindo semanalmente do que pessoas inscritas no tanto no canal quanto no Spotify.
Mas isso é um comportamento a ser estudado mesmo, porque eu escuto muito podcast e não sigo nenhum.
Olha aí. Agora, então depois tu vai ter que conferir se tu tá pelo menos seguindo o...
Não, eu sigo alguns. Eu sigo alguns. E a ideia é que a gente... Eu escuto muito e o próprio podcast, o próprio Spotify me avisa quais tem novidade e eu não sigo. Então, acho que é um comportamento, uma campanha que vale a pena mesmo. Acho que eu posso participar dessa campanha.
Isso aí, campanha
se inscreva. Até pra mudar o meu hábito.
Se inscreva aí no Mateada Podcast. E estamos disponíveis também em todas as outras plataformas de streaming. Eu tô fazendo uma campanha aqui do Spotify, mas estamos disponíveis lá no Apple Podcast, no Google Podcast, Deezer, Castbox, qualquer outro que tu pensar aí, vai encontrar o Mateada Podcast lá. Então se inscreve aí para dar uma força para a gente e não perder nenhum conteúdo aqui, que é sempre muito bom. Então, é isso, né? Vamos falar de geração de lead. Eu queria só que tu contasse um pouquinho da tua história, rapidamente aí. Tu tem uma formação bem legal em marketing, já trabalhou em algumas grandes empresas aí, né?
É, a minha trajetória é meio doida, né? Porque eu sou formada de diploma em jornalismo. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu imaginei que eu ia ser radialista, veja só.
Eu também, era meu sonho.
Meu sonho era ser radialista. Eu cheguei a fazer várias entrevistas várias emissoras de Porto Alegre. Nenhuma me quis. Eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo deve entender o porquê, né? Essa voz super entonada. Então, provavelmente por isso que não me quiseram. Mas o marketing me quis.
Mas eu acho que tu tem uma voz boa.
Pois é, mas na época eu acho que a galera não achava a mesma coisa. Então, na verdade, eu entrei no jornalismo muito com o objetivo de ser radialista, era esse meu sonho. Eu entrei porque eu queria ser repórter de rádio, né? Era o que eu queria, porque eu sempre gostei muito de ouvir. E aí, as oportunidades acabaram me levando pro marketing, depois pro marketing digital, né? Então, eu comecei com o SEO, em seguida, o Denis, assim, logo no início da minha trajetória, eu conheci o Denis. Vim trabalhar contigo lá em 2014, talvez, 2015, alguma coisa assim.
Eu não vou lembrar exatamente, mas acho que foi até um pouquinho antes disso.
Foi até um pouco antes, né? Então, boa parte da minha trajetória tem o Denis envolvido. Então, tudo de marketing digital, boa parte das coisas, SEO, conteúdo, eu aprendi aqui, né, contigo. Então, acho que tem uma boa trajetória junto contigo. Depois, passei por outras agências também, cheguei a ser atendimento de contas grandes numa outra agência de marketing digital, e aí, até um outro podcast que a gente podia fazer sobre carreira, né, porque uma coisa que me incomodava muito em trabalhar em agência era não conseguir pensar a estratégia, né, sempre tá muito diante do que o cliente pedia, muito à mercê do que o cliente tinha como desejo, e a gente palpitava, trazia as interações e trazia as ideias, mas sempre muito baseado na estratégia que o próprio cliente trazia pra gente, né? Tipo, a gente precisa conquistar tantos leads, tanto engajamento, tanto aquilo. Então, acho que isso acaba sendo um limitador, né, da criatividade.
Mas o que eu acho muito frustrante em agência é a gente tá sempre atendendo muito cliente. Então, tu não consegue te dedicar, de fato, a um cliente, mergulhar naquele problema, né? Exato. Tu atender 4, 5, 10 clientes ao mesmo tempo, não dá pra falar
nada. Nunca é a
mesma
performance. Nunca é a mesma performance do que tu trabalhar dentro de uma marca e pensar tudo daquela marca. Ao passo que trabalhar em agência te permite também ter outras visões de outros segmentos, né? E quando tu tá numa empresa dentro de uma marca, trabalhando para uma marca, tu fica meio só focada naquilo e pensando aquele segmento, né? Então... mas eu trabalhava em agência e começou a me dar uma angústia de não participar mais efetivamente da estratégia dos negócios, né? E aí foi quando eu comecei a buscar conhecimento e buscar novos olhares dentro de marcas mesmo. O que eu poderia fazer para as marcas em relação à geração de lead, que foi sempre muito meu viés, que foi realmente performance. Então, marketing institucional e tudo mais, eu até acabo acompanhando, acabo palpitando, acabo ajudando, mas marketing de performance é o que eu sei fazer e é o que eu acabei buscando para mim. E hoje, quando a gente se depara com uma pandemia e vê os negócios físicos precisando se digitalizar e indo para o online, a gente vê o quanto que profissionais de performance mesmo, que promovem vendas, são tão importantes, né? Então, que tem tudo a ver com o nosso assunto de geração de lead, como vender mais e tudo mais. Então, como o profissional de marketing precisa ter esse olhar de venda e de negócio para conseguir propor as melhores campanhas, as melhores estratégias. Eu acho que isso acaba tendo muita relação com esse sentimento de querer sair de agência e ir para uma marca, né? Aí eu passei pela Ops Promoções, que é uma produtora de evento, né? De shows e eventos.
É bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul.
Bem conhecido no Rio Grande do Sul. Recentemente fizeram uma fusão com a Hits também, que geralmente traz shows mais internacionais, então teve aí um grande crescimento da empresa deles, da marca deles. Depois eu fui para a ThyssenKrupp Elevadores, que nem chama mais ThyssenKrupp, agora é TKE. Também foi comprada por
essa,
outro grupo.
Eu acho que essa sacada de mudar de nome foi ótima, porque falar ThyssenKrupp é muito...
É muito difícil. Tinha gente que falava Tyson, mas enfim, mudaram de nome, agora é TKE, muito mais simples, né? Porque que não foi sempre assim. Depois eu fui para a Ticketlog, que é uma marca do grupo Edenred, um grupo francês de gestão de benefícios, né? Eu ficava dentro da marca Ticketlog com a gestão do produto de gestão de frota, ticket gasolina, ticket combustível, né? E agora, mais recentemente, na Pega Aqui, como líder do time de marketing de location, que é basicamente o relacionamento com esses pontos, com essas lojas, esses estabelecimentos que a gente credencia mensalmente. Então, minha trajetória é essa. basicamente.
Olha, que bela resumida.
Uma bela resumida.
Pois então, o meu convite foi a gente falar aí de geração de lead, né? A gente teve... Tu teve recentemente essa experiência e a gente teve essa experiência juntos, né? Num desses lugares que tu tava trabalhando. E a geração de lead talvez seja o xodó, né? De todo mundo que trabalha com prestação de serviços ou... Alguém que não seja e-commerce, né? Quem não tá vendendo produto tá sempre perseguindo lead.
Exatamente. Exatamente. Mas é um desafio, né?
É um desafio.
Porque vender produto varejo é muito mais simples, né? O Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas. Lógico, nem todo mundo compra na internet, mas tipo, tem um potencial muito maior de público.
É. Mas se tu falar isso, de repente alguém de e-commerce tá ouvindo aqui, vai ficar bravo contigo, porque...
Desculpa, olha, assim, é verdade.
Não, mas eu concordo, assim, é mais... tu vender produto é uma coisa que as pessoas já conhecem, né? Quem tá precisando de uma caneta muitas vezes já sabe. Mas se tu tá vendendo algo que não seja uma marca própria, tu vai revender um produto, por exemplo...
E é uma jornada muito individual também, né?
Não existe aquela jornada do convencimento, né? De tu mostrar pra pessoa, olha, essa marca, tu precisa disso. Agora, quando tu vai... Vou pegar o exemplo, tu pega aqui mesmo. Existe toda uma campanha de fazer as pessoas conhecerem o negócio, entenderem o modelo, né? Então, antes, a gente tava conversando em off, tu tava me explicando o que tu tá fazendo. A explicação não foi uma explicação muito simples, né?
Não, gastamos uns minutos.
Pois é, agora tu imagina tu transformar isso numa campanha de marketing. É um desafio muito maior, né?
É, no caso da Pega aqui ainda tem a questão do modelo de negócio ser muito novo e não ter tão difundido no Brasil, né? Mas quando eu digo de o varejo ser talvez um pouco mais simples, é muito pelo fato do potencial de público mesmo, né? E é uma jornada, quando a gente pensa no funil e na jornada que não tem a parte do convencimento, eu não comentei na minha apresentação sobre a minha trajetória que eu dei aula também de marketing digital até ano passado. Parei só porque comecei um MBA e não dá para conciliar tudo, acabei parando. Mas quando eu dava aula, uma das coisas que eu falava para explicar a jornada do consumidor era o exemplo da geladeira, né? Para tu comprar uma geladeira, tu sabe que tu precisa de uma geladeira, tu avalia qual o tamanho da geladeira e depois disso tu vai muito pelo preço, né? A menos que tu tenha um carinho especial por uma outra marca, tu avalia até qual que é de melhor qualidade, mas geladeira é um negócio que dura anos e tu não fica comprando o tempo todo, né? Então, tu tem uma jornada, é uma jornada muito individual, é muito da pessoa com ela mesma e o que ela consegue entender do produto e o que ela quer e o que tá dentro das possibilidades dela em termos de condição de preço, prazo de entrega e tudo mais. Agora, quando a gente vai para o serviço e geração de lead de serviço, a gente percebe que a jornada não é uma jornada tão individual, porque é uma empresa, é uma pessoa que está buscando um serviço para uma empresa, então tem outros stakeholders envolvidos nessa decisão, né? Então, a gente fala muito de quem é o decisor. O decisor geralmente não é a pessoa que está buscando, né? A pessoa que está buscando é a pessoa que vai influenciar muito no momento da venda, na negociação, ou até mesmo na identificação da necessidade daquele produto, mas não é a pessoa que vai bater o martelo e que vai assinar o cheque, que vai assinar o contrato. Então, é um processo muito mais... o lead time, que a gente chama, né? Acaba sendo muito maior, porque a pessoa que está buscando, provavelmente, é a que sente a dor, que é ela que está no dia a dia, ela que está executando o dia a dia, né? Independente do cargo da pessoa, mas ela que está no dia a dia entendendo quais são os gaps que ela precisa resolver e que serviços que poderiam resolver esses gaps. E aí ela procura, acha uma solução que atende e leva para a direção, leva para a supervisão, enfim, leva para quem realmente vai decidir. Então, quando a gente lida com muito mais stakeholders, acaba sendo muito mais difícil. Porque aí, quando a gente entra em campanha, a gente tem... Uma campanha para um cara que vai buscar pela dor e tem uma outra campanha que talvez a gente vai impactar o cara que vai pensar do lado financeiro da coisa. Quanto que ele vai economizar, o quanto que a operação dele vai reduzir em termos de custo, quanto que ele vai otimizar os processos dele, dependendo da solução. Então, é um processo muito mais delicado. Quando a gente pensa em custos, acaba sendo um custo bem mais alto também, né? Do que uma venda, assim, de produto. Lógico, né? A gente tá falando de produtos de varejo normal, né? Não tô falando de um produto caro, tipo um carro, né? Não é isso. Mas no dia a dia, quando a gente pensa na simplicidade de dividir o que é produto, o que é serviço, uma campanha de serviço para fazer geração de lead é muito mais difícil, né? ponto de vista de stakeholders envolvidos, processos e todo o conceito que a gente precisa apresentar para cada um, para cada uma das pessoas que a gente tem mapeado no nosso planejamento, né? Então, acho que parte daí a questão toda de fazer a geração de lead.
E para quem não está familiarizado com esse linguajar que tu usou aí, tu falou stakeholders.
Stakeholders.
Como é que define um stakeholder?
Stakeholders são todas as pessoas envolvidas em um processo ou em um negócio, né? Então, por exemplo, aqui, quem são os nossos stakeholders aqui? É tu, né, o host do nosso podcast, o Márcio, que está nos ajudando aqui com a parte técnica. Então, somos todos stakeholders desse podcast, né? Então, todas as pessoas que estão envolvidas no dia a dia. E aí, podem ser um pouco mais direta ou mais indiretamente, de dentro da empresa ou fora, mas é todo mundo que está envolvido naquele processo.
Só envolvido ou alguém que tem algum tipo de influência na decisão também.
Exatamente. Quem vai decidir, quem atua no dia a dia daquela operação. Então, na verdade, são as pessoas que vão estar ali no dia a dia ou influenciando uma decisão ou decidindo efetivamente, né?
Porque se a gente for falar que todo mundo está envolvido no podcast, quando tu chegou, tu conheceu o seu João na portaria.
É verdade.
Mas ele não é exatamente um stakeholder, porque embora ele esteja envolvido no processo, ele não tem uma decisão final sobre o resultado do podcast aqui, né? Ou tem, porque se ele não tivesse te deixado entrar...
Eu não estaria aqui.
Tá, e qual que é a diferença entre o stakeholder e o lead?
O lead, ele é a pessoa que... Ele é o primeiro contato, né? Ele é a pessoa que veio nos buscar, né? Eu falei veio nos buscar pensando numa campanha de inbound, mas tem o lead de outbound também, né? Que é quando o próprio vendedor, o próprio hunter, vai atrás de uma empresa e contata uma empresa. Mas aí nós não estamos falando disso.
O que é um hunter?
Hunter é o vendedor, a pessoa que busca novos negócios.
Tá, porque a gente tem... Como é que chama isso? É campanha... Esqueci o nome agora. Prospecção ativa, né?
Prospecção ativa.
Que é quando existe alguém que, sei lá, vai pegar uma lista telefônica, por exemplo, isso. Ali...
É uma estratégia bem old school, né? Se a gente parar pra pensar em tudo que a gente tem de marketing digital hoje em dia, tu pensar que tu vai ligar pra uma empresa que tu não sabe se tem essa demanda e que não teve contato nenhum com a tua empresa, tu acaba sendo tipo, oi? É isso mesmo que tu vai fazer? Mas ainda funciona e...
Quem trabalha com imóvel faz muito isso.
Exatamente. Né? A gente faz isso também.
Mas isso também tem outros nomes, não tem? Não tem o que chama de inbound, outbound?
É. Geralmente as empresas... Eu já notei que empresas... eu trabalhava antes numa multinacional, né? Edenred é uma multinacional, um grupo francês. Lá, a definição de inbound era tudo que vinha de marketing digital. Não necessariamente o inbound que a gente conhece da jornada do funil e tudo mais. Uhum. E outbound é tudo aquilo que era frio, né? Então... um contato, sei lá, alguém passou na rua e viu uma oportunidade e mandou para um vendedor. Então, isso é um lead frio, um lead de outbound. Então, na verdade, assim, tem o conceito de mercado, né? Que é o outbound sempre vai ser um lead que não tem tanto... Não foi um lead que nos procurou, não é um lead que está tão preparado para receber um contato nosso. Mas acaba sendo um conceito muito de cada empresa, assim, né? Quando a gente percebe que cada uma tem a sua estratégia e tudo mais. Mas, enfim, é mais para trazer um pouco do universo do lead, que não é só leads de campanha, né? Leads de marketing digital. Tem outras oportunidades de lead e alternativas de geração de lead, né? Depende, acho que, também do momento da empresa, né? Por exemplo, às vezes... Fazer a geração de leads outbound acaba sendo mais barato do que fazer a geração de leads de inbound. E aí a galera de marketing digital, talvez nesse momento que vai escutar isso que eu tô falando, talvez me vá nas minhas redes sociais e me massacre agora. Mas é verdade, assim, dependendo do momento da empresa, talvez faça mais sentido uma geração de lead outbound, porque, sei lá, talvez até fazer uma estratégia de topo, meio, fundo de funil, que a gente sabe que precisa de um pouco mais de investimento, e daqui a pouco, se ele tem uma lista disponível, que ele conseguiu em algum lugar, e ele consegue falar por WhatsApp com as pessoas, lógico, vai demorar um pouco mais de tempo e tudo mais, mas a taxa de conversão tende a ser mais baixa, né, de efetivação de contrato, mas dependendo... Pode ser mais barato. Sempre é de colocar na ponta do lápis. Precisa colocar na ponta do lápis, né? E a gente entra no CAC, que a gente acabou de falar agora há pouco.
Falar, não fiquem doidos, a gente tá falando off, que antes de começar a gravar a gente falou de CAC.
Exatamente. Então, assim, tem que sempre avaliar o CAC de cada uma das tuas iniciativas e estratégias, né? Então, o marketing digital, em determinado momento, ele vai ser sempre mais barato de fazer porque tu consegue ganhar escala. Principalmente se tiver uma venda digital também, né? Se tu conseguir não depender de fechar contrato só por vendedores, né? Porque se a escala de venda, se a tua escala de vender novos produtos e conquistar novos clientes depender só, única e exclusivamente de vendedor, talvez a tua escala fique limitada, né? Porque para tu crescer, tu precisa contratar vendedor. E automatizar a venda ou trazer a venda para um nível mais digital, talvez tu consiga escalar muito mais. Agora, se tu tá
Mas
muito
depende
no início,
do negócio também, né?
Depende do negócio, porque tem vendas que são consultivas. Não Sim. adianta automatizar ou digitalizar a venda.
Bom, se a gente usar o carro como exemplo, dificilmente a pessoa vai lá colocar um carro no carrinho de compras e pagar e deu fazer
tem,
automático.
Né? Tem.
Mas ela é muito mais uma venda que envolve um vendedor.
Precisa de um vendedor, nesse caso. Ou não precisa, mas é legal ter. Daí a gente entra também na questão de experiência.
Tu já comprou? Já...
Eu nunca comprei carro online, mas eu conheço gente que comprou carro de montar, escolha aqui só cor. Escolha aqui os seus acessórios.
Meu pai já fez isso, mas daí quando ele chegou, quando ele montou, esse aqui que eu quero, aí ele imprimiu e levou lá na concessionária, chamou o vendedor. Disse, eu queria
mas
isso aqui.
A venda estava feita.
De certa forma a venda estava feita. É verdade.
A venda estava feita.
Mas envolveu um vendedor, né?
Envolveu o vendedor. Entra no CAC.
Mas aí, explica o que é o tal do CAC, então.
Não, o CAC, é o que a gente tava falando, que as pessoas confundem o CAC com o investimento em marketing.
CAC, né? Significa custo
de aquisição de clientes. Então, o CAC não é só o nosso investimento em marketing, né? O CAC é tudo aquilo que envolve uma venda nova. Então, é o investimento em marketing, é o salário dos vendedores... É o custo de implementar aquele cliente, né? Dependendo do serviço ou do produto, tu precisa ajudar o cliente a se achar, a entender como que usa aquela solução, algum treinamento. Tudo isso entra no CAC, precisa entrar no CAC para tu entender quanto custa um cliente novo, né? Porque uma das premissas é a gente evitar que os clientes saiam, porque a gente sabe que é muito mais barato manter um cliente do que tu trazer clientes novos. Então, quando a gente avalia só o custo de aquisição, o famoso CPL, o custo por lead, ou mesmo algumas pessoas chamam só de custo de aquisição, acaba ficando muito barato e a avaliação acaba ficando um pouco deturpada, porque, na verdade, tu não está avaliando, não está considerando todos os custos que tu teve para implementar, para efetivar aquele cliente novo, né? Então, quantas e quantas empresas que têm essa etapa de implementação ou de contrato adquirem um cliente, adquirem um cliente, tá, o CPL foi barato para aqueles parâmetros da empresa, mas o cliente nunca usou o produto.
CPL, custo por lead.
Custo por lead. O cliente nunca usou o produto, adiantou, então o teu CAC tá horrível. Né? O ROI negativo, porque tu adquiriu, gastou para trazer aquela pessoa até assinou um contrato e ela nunca usou o produto, nunca usou o serviço, nunca ativou, nunca rentabilizou para ti, né? Então, acho que quando a gente pensa em custos de marketing, custos de campanha, é imprescindível a gente avaliar o todo, né? E a gente, enquanto profissional de marketing, não se isentar, eu entreguei o lead. Não, tu entregou o lead em que condições, em que qualidade? Qual é a taxa de conversão desse lead? Porque isso, no final das contas, é o negócio da empresa, né? Então, não adianta ficar trazendo milhares e milhares de leads e daqui a pouco esses leads não virarem efetivamente clientes. E clientes bons, né? Porque é assim que a empresa vai crescer, é assim que a gente consegue escalar. E aí, eu acho que isso é uma das principais premissas de gerar lead, é a gente não gerar lead e sair correndo. É gerar lead e acompanhar...
Gerei e sair correndo. Tu tá falando isso aí, eu tô lembrando de um funilzinho, né? Porque a gente tem aí a geração de tráfego e o custo de geração de tráfego.
Exatamente.
Tá, todo o tráfego que vem, ele não necessariamente ele vai gerar uma oportunidade de negócio. Então, tu tem um percentual disso que vai virar o lead de fato.
Exatamente.
Então, a gente tem...
Que seria a primeira taxa de conversão, né?
Primeira taxa de conversão. Então, a gente tem aí o custo por lead, que é algo muito importante.
Exatamente.
E que faz parte do nosso dia a dia. E nem todo lead
desculpa
vai...
Desculpa te interromper, Denise, mas acho que uma coisa importante nesse sentido, porque daí muitas pessoas me perguntam e me perguntavam muito quando eu dava aula e me perguntam ainda, tá, mas o que, que é um custo, um CPL aceitável? O que, que é uma taxa de conversão aceitável? Depende do teu negócio. Sim. Depende do teu segmento. Eu acho que a comparação é sempre de ti para ti mesmo. Uhum. Os benchmarks de mercado são válidos? São válidos. Mas eu acho que é sempre entender a melhoria que acontece com a marca que tu tá gerenciando naquele momento, né? Então, não tem muito certo e errado. Dá pra gente pesquisar no Google aos montes taxas para fazer bench, mas eu acho que é sempre avaliar o que a gente tá promovendo de melhoria, né?
Mas aí eu acho que é interessante a gente... Esse funil aqui, ele é fundamental para chegar nessa resposta disso que tu tá falando agora.
Com certeza.
Porque vamos imaginar que... Deixa eu terminar o funil primeiro aqui, a lógica do funil. Aí a gente tem o lead. Uhum. Nem todo lead vai virar de fato um cliente.
Exatamente.
Então alguns vão, e aí que já é a próxima taxa,
taxa de conversão.
Todos que virarem clientes, a gente vai chegando nesse valor aí, né? Do CAC, que é o custo de aquisição de cliente. E... alguns clientes vão ficar contigo um mês, outros vão ficar 10 anos. Então,
famoso payback.
Isso aí. E a gente tem a outra sigla aqui também, que é o LTV, que é o Long Time Value, né?
Ou Lifetime
Value. Lifetime, esse, na verdade, o certo é Lifetime Value. Botei long, não sei por que aqui. Então, a gente entender essa cadeia inteira e o custo de cada uma delas é muito importante.
Uhum.
Porque vamos imaginar que tu tem um LTV aqui de 10, por exemplo... Né? Então, cada cliente traz um retorno de 10, tu tem um CAC aceitável, no mínimo, de 10, para empatar, certo?
Certo.
E eu não estou desconsiderando margem que a empresa deveria ter e tudo, que só tentar fazer uma conta de padeiro. Então, tu tem um CAC mínimo aceitável de 10. Se o teu custo de aquisição de cliente é maior que isso, a tua campanha está trazendo prejuízo.
Exatamente.
Porque aí tu tá gastando 12 para trazer um cliente que vai te retornar só 10, não valeu a pena. Aí... vamos pensar um CPL. Se tu tem uma taxa de conversão de 10%, por exemplo, né? O tópico aqui, mas só pra gente chegar ao... Então, a cada 10 leads, tu consegue gerar um cliente. Então, se cada lead te custa R$1 de conversão,
uhum.
Então tu tá gastando R$10, porque tu precisa trazer 10 leads pra conseguir vender um. Aí, isso aqui que é importante, ó. Porque se eu conseguir aumentar, por exemplo, a minha taxa de conversão para 20%, então significa que o que era aceitável para mim, né, o mínimo aceitável de custo por lead, de CPL de R$1, se eu consigo aumentar minha taxa de conversão para 20, o meu CPL mínimo aceitável já passa para 2.
Exatamente.
Então é muito variável, depende de um monte de coisa. Aqui, por exemplo, eu tô usando uma variável só, que é a taxa de conversão de lead para cliente.
A gente não tá avaliando aqui ticket médio, dependendo do produto, né? Então... não tem muito certo e errado, graças a Deus. Não, no marketing digital, ele é bom por isso, né? Não tem o certo e errado, tem teste, o que funciona, o que não funciona, né? Então, aqui, eu acho que o principal é a gente sempre pensar o que são as taxas ideais pra gente, né? Não, mas o fulano concorrente tem tanto. Ah, mas quanto que... Quando eu trabalhava em agência, era muito clássico do cliente perguntar, a gente tem como saber quanto que o concorrente faz de performance, tem de taxa de conversão, tem de investimento. E a resposta era sempre a mesma. Tipo, até dá para estimar. Não vai ser exato, mas também não interessa. É uma informação que vai servir para quê exatamente, né? Vamos olhar para o que a gente consegue fazer, para o nosso cenário, para o nosso potencial de investimento, para o nosso potencial de escala, para aquilo que faz sentido para a gente, né? Então... é lógico, quando a gente pensa em mercados super concorridos, faz sentido olhar o que o concorrente está fazendo. Mas eu acho que faz mais sentido olhar para dentro, sabe? Sempre.
Sim. Sendo bem, bem duro até aqui, para quem está nos ouvindo, não fique chateado. Mas se a pessoa pergunta quanto que é um... qualquer número desses aqui aceitável, qual que é um CAC aceitável, qual que é um CPC aceitável, quanto que é um CPL aceitável, se ela faz essa pergunta, significa que ela está completamente perdida. No negócio. Não, não tá tendo controle do que tá acontecendo nas campanhas.
Porque, tudo bem, tem pessoas, dependendo do nível gerencial ou de função, de cargo que a pessoa tá, ela vai olhar realmente a última linha. Mas um profissional de marketing que gerencia campanhas de digital, de performance, ou que tá liderando isso, precisa ter esses termos na ponta da língua. E precisa saber os seus números, né? mais do que saber os termos, e não precisa saber os termos, porque cada empresa acaba adotando também nomenclaturas muito próprias. Eu acho que isso é bem importante de deixar claro, assim, porque tem algumas pessoas... Eu trabalhava num grupo, de novo, num grupo multinacional, que eles não chamavam de Google Ads, de Bing Ads, de campanhas de search. Era CA. Porque são uma nomenclatura muito deles. Então, assim, eu tô dizendo isso só para ressaltar que cada empresa vai ter a sua nomenclatura e não interessa muito o nome, né? Ah, mas o que é tal coisa? Mas qual o nome daquela taxa? Mas o que é tal nomenclatura? Pouco importa. Eu acho que o importante é realmente estabelecer esse funil e tu conseguir avaliar os gaps, né? Então, cada taxa de conversão são leads que vão se perdendo ao longo do caminho. E a eficiência e o objetivo da gente é conseguir tornar a campanha tão eficiente que os gaps vão diminuindo, né? Que as taxas vão aumentando, que as taxas vão ficando mais verdinhas e menos vermelhas no dash de visualização do dia a dia. Então, é ter os seus números muito na ponta da língua e entender o que faz sentido para ti, né? Então, conhecer bem o teu produto, saber quanto ele custa para ser produzido, né? Seja ele um serviço ou seja ele um produto, para entender qual o teu ticket médio, né? Tu entendendo quanto que custa o produto para ser fabricado, para ser elaborado ou mesmo para ser comercializado, tu começa a entender o que faz sentido de CPL. Tu começa a entender o que faz sentido de taxa de conversão. E aí, quando a gente tem as taxas na ponta da língua, a gente consegue também promover estratégias para cada uma das taxas. Então, se eu tenho... Vou começar a falar aqui de algumas taxas e tu vai me interrompendo para me
pegar
pontuar
o significado.
Então, por exemplo, se eu tenho um anúncio, sei lá, de Facebook, de Instagram, que eu tenho um CTR muito baixo...
CTR, que é a taxa de conversão do anúncio.
Taxa de conversão do anúncio... O cálculo é clique dividido por impressão. Se eu tenho um CTR muito baixo, eu tenho um indicativo de que talvez o meu anúncio não esteja tão bom, né? Então, o que eu posso fazer para aumentar isso? Ah, eu posso mudar o meu criativo? Eu posso mudar a redação, ou copy, ou descritivo? O que eu posso mudar? Posso trazer cores, elementos diferentes? O que eu posso fazer para melhorar essa taxa? Aí, beleza. Melhorei essa taxa.
Que é muito comum pra gente que trabalha com marketing fazer teste, né?
Teste.
Criar duas, três versões diferentes do mesmo anúncio para ver
o que funciona.
Aquele que é mais clicado, que é mais acionado.
Exatamente. E aí, uma vez que eu passei a barreira do CTR, as pessoas entraram na página, seja um e-commerce, seja uma landing page.
Página de conversão. A página de vendas.
Uma página de vendas, a página do teu produto, né? A página do serviço que tá ali vendendo o serviço ou produto, é onde a pessoa ou vai comprar ou vai deixar os seus dados. Se eu vejo que as pessoas estão entrando na página e não estão deixando os dados ou não estão comprando, é uma outra taxa que eu preciso melhorar, que é a primeira taxa de conversão, né? A taxa de conversão na página. O que eu posso fazer? Ah, de repente a página está bagunçada, de repente não está explicando direito o produto, talvez o formulário não esteja funcionando, né? Porque às vezes acontece problemas técnicos de a venda não ser efetivada porque, sei lá, o botão não funcionou, ou o formulário não ser enviado porque, sei lá, um campo não estava habilitado. Então, tem várias coisas que acontecem na página. Não é só layout, não é só design.
E eu já tive casos que eu ia lá, testava, estava funcionando, mas a conversão não vinha, não estava crescendo. E depois eu descobri que ela não estava funcionando em alguns navegadores.
Olha
aí. Tu ia lá no sei lá, ia no Google Chrome, convertia legal.
Sim.
Ia no Firefox da vida lá, ou no... Esqueci o nome do navegador da Microsoft agora.
Safari. Não, esse é o da Apple, da Microsoft, o Edge.
Isso, daqui a pouco tu ia lá no Edge, daí não, ele dava um erro. Então, ficar atento também a locais diferentes, né? Não só navegador diferente, mas até às vezes a pessoa tá no mobile, por exemplo, ela não consegue converter.
Putz, e isso é muito, muito comum, porque cada vez mais os sites estão sendo mais acessados via mobile, né? Dependendo do segmento que a marca tá inserida, mais ainda, né?
Sim.
Então, a ideia do Mobile First, que é uma ideia muito antiga, tá cada vez mais fazendo sentido, porque se eu entro num site e no mobile não funciona, sendo que é o principal acesso da maioria das marcas, eu trabalho há muito tempo com marketing digital e eu consigo notar que há alguns anos já, diversos segmentos, o mobile já passa de 50% a 60% de tráfego, né? De sessões vindas de mobile.
Eu,
então...
eu trabalhei com um cliente aqui que o tráfego mobile era 90%.
Pois é. É muita coisa.
E tem uma tendência aqui de quanto mais para o cliente final...
Mais mobile.
Mais mobile.
Exatamente. Mais mobile. Isso é muito clássico, né? Se o teu produto, se o teu serviço é um atende o B2B, as pessoas não vão procurar no final de semana no celular, né? Uhum. As pessoas vão procurar durante o trabalho, sei lá, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa segunda. Então, vai ser no computador. Então, acho que entender esse comportamento, entender o negócio, acho que faz todo sentido. Até para tu entender se tu prioriza num desenvolvimento, né, de uma página ou tudo mais, se tu prioriza um mobile ou se tu prioriza um desktop. Tem que se entender isso também. Tem que avaliar e colocar nas prioridades, com certeza.
Mas aí, continua o teu raciocínio. Tu tava lá, chegou na landing
page... Cheguei na landing page, que não converte, a gente já... O que a gente pode avaliar? Testar se tem algum problema técnico, seja de navegador, seja de página que não funciona. Um bom UX, a disciplina de CRO tá aí para nos ajudar muito a melhorar a conversão, né? Então, não sou especialista em CRO, mas assim, vale muito a pena a gente começar a olhar e trazer isso muito para o dia a dia de teste, e de teste AB, e de ter variantes de página, e de ter... a mesma página com conteúdo muito parecido, mudando uma ou outra coisa e fazendo os testes, né? Então, assim como a gente faz teste AB nos criativos, fazer teste AB das páginas também para entender o que melhora a conversão, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui que tu falou, né? De taxa de conversão de 10 e pular para 20, às vezes não, nem tanto, né? Às vezes a taxa de conversão de um e-commerce é bem comum ser 1%, às vezes, né? Se tu aumenta para 2%, que nem é tanto assim, parando para pensar em números... Mas já é o dobro daquilo que aquele e-commerce tinha, por exemplo, né? Então, acho que...
Eu acho isso incrível, porque quando tu para pensar, tipo, de 1% de conversão para 1.1, por exemplo, esse 1.1 é insignificante quando a gente olha, né?
Sim.
Tipo, eu tinha 1%...
Não é nada. Nossa, não cresceu nada.
Cara, eu tinha 1% de conversão, aí eu passei para 1.1. Parece que não cresceu nada. Mas se o teu e-commerce tem um faturamento, sei lá, de R$100 mil por mês, para dar um número relativamente baixo... Isso significa um impacto de R$10 mil a mais por mês em vendas.
Ter aumentado investimento em marketing.
Sim. Agora, tu imagina se tu tem um e-commerce que vende R$100 mil por mês e tu aumenta a tua taxa de 1% para 2%, isso significa que tu sai de vender R$100 mil por mês para vender R$200 mil por mês.
Exatamente.
É um impacto muito grande. E muitas vezes esse número tá num detalhezinho desse, né? De tu mexer na posição de alguma coisa da página... mexer no conteúdo. E eu tava vendo um case esses dias que alguém aumentou... Eu não vou lembrar de quem que é agora. Eu não gosto de dar exemplo de que eu não lembro mais a origem, porque parece que tá mentindo, né? Mas...
invento case, né? Eu não lembro o nome.
Alguém X que... Tomara que eu lembre depois, quando a gente publicar, eu colocar o link desse case aqui na descrição. Mas eles colocaram um símbolo de um cadeadinho do lado do botão de comprar. E isso aumentou as vendas em 20%.
Pelo simples fato das pessoas terem a curiosidade de clicar.
Se sentir mais segura, sabe? Assim, realmente alguém estava com medo de comprar, não sabia se era segura ou não. Um ícone de um cadeado no botão de comprar faz as pessoas clicarem muito mais.
Mas às vezes é o nome do botão, né? Em vez de comprar agora é saiba mais, ou cadastre-se agora. Ou às vezes o nome do botão, comprar agora. Putz, mas se eu deixar meus dados aqui eu já vou comprar. E às vezes não, porque o vendedor ainda precisa entrar em contato. Então sei lá, quero um contato. Ou enviar dados. Então, às vezes é um nome do botão que gera uma insegurança ou não nas pessoas para enviar aquelas informações, né? Então, é muito louco o comportamento das pessoas e vale muito a pena analisar. E aí, para isso, tem até ferramentas hoje muito boas que ajudam a fazer mapa de calor, gravar navegação, né? O próprio pode falar o nome de ferramenta aqui?
Claro.
Começa a falar o nome das
ferramentas. Hotjar,
Crazy Egg. São ótimas ferramentas para fazer análise de mapa de calor. O Hotjar grava as navegações. E eu sempre brinco, né? Porque o Hotjar grava as sessões. E eu sempre brinco que eu vou pegar uma pipoquinha, um guaranazinho, e vou ficar assistindo o que os usuários fazem no site. E aí é impressionante, porque quando a gente desenvolve uma página ou, enfim, uma plataforma, a gente tem muito certo na cabeça. Não, porque o usuário vai fazer isso, o usuário vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo outro. E quando vê, ele faz um comportamento completamente diferente daquilo que tu pensou, né? Então, como é importante a gente também estar ligado que não é uma opinião só... da empresa, da marca, o que a gente pensou que é o ideal, que o consumidor, o usuário, vai entender que aquilo é o ideal, entendeu? Então, eu gosto sempre de falar que a gente não desenvolve as coisas, nem produto, nem página pra gente, né? A gente desenvolve para as pessoas usarem, para os usuários usarem, para as pessoas comprarem, né? Para ficar fácil, ficar bom para elas. Então, estar ligado no comportamento do consumidor é isso, né? Do usuário é isso. É entender o que para ele está fazendo mais sentido, o que a usabilidade para ele fica boa, como fica boa para ele. E aí a gente vai atrás disso, não ele não querer impor modelos ou uma jornada que de repente não é a dele, né?
E olha, assistir essas gravações é uma aula. E outra coisa que o Hotjar tem, que eu acho muito legal aquilo, quando eu vi a primeira vez, eu disse, isso aqui não vai funcionar. E incrivelmente funciona, que são as perguntas.
Uhum.
Ele sorteia, daqui a pouco ele diz, você está gostando dessa página? O que, que você acha que poderia ter a mais essa página? Ou quem está criando o teste coloca suas perguntas ali. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, ninguém vai responder esse negócio. Pois as pessoas respondem.
Mas tem de tudo, né? Eu já botei em página que a pessoa pediu contato pela caixinha de pergunta. Aí quero um contato, meu número é tal. Poxa. Usuário, né?
Sim. É que tá. Parece tão óbvio, né? Que era pra ela
exatamente.
Dar um...
Exatamente. E tipo, tinha uma pergunta, né? Sim. Você está gostando da página? Eu quero um contato, meu telefone é tal. Então assim, até isso, sabe? Mas vale muito a pena fazer esses testes e aproveitar o máximo que as ferramentas têm pra nos apoiar na decisão, né?
Bacana. E campanhas, se a gente for falar de campanha aí, existem várias fontes de tráfego pra gente gerar lead, né? Tu falou já aí do tráfego pago, no exemplo que tu tava dando, mas a gente tem o SEO, tem conteúdo, tem e-mail marketing, redes sociais e por aí vai.
Muito. E tem afiliado, tem... nossa, tem muita coisa pra fazer campanha de aquisição, campanha de geração de lead, né? Eu... Basicamente, entendo que, e aí até, se tu não concordar, me faz o favor de dizer que não, mas eu acho que o feijão com arroz é fazer uma campanha de social ads, seja só Instagram, ou seja Instagram e Facebook, muito bem feitas, que as pessoas estão lá, né, lógico, né, gente, pensando no público que, para quem a gente tá falando, né. Mas basicamente, muita gente, as pessoas estão nas redes sociais. Então, fazer uma boa campanha de social ads e de Google ads, seja de pesquisa, seja display, seja vídeo, muito bem feita, acaba sendo o feijão com arroz de qualquer e um, né, garantindo o SEO, o conteúdo. Deus o livre falar de campanhas de aquisição de lead e falar de SEO, né?
Sim. Conteúdo.
Mas é o feijão com arroz real, assim, sabe? Porque se tu não tiver isso, tu vai fazer o que exatamente, sabe?
Falando de ads, que eu acho que o ads em geral, ele é o grande motor da geração de leads, da conversão em geral, né?
Uhum.
Porque ele, SEO, né? Sou fã de SEO, conteúdo também nem se fala, mas eu acho que tu alicerçar tua campanha em cima de SEO e de conteúdo... É muito demorado. É muito demorado e tu vai levar anos, às vezes, para perceber alguma coisa que em ads tu perceberia em um dia.
Ligando a campanha.
Então, demora muito, né? Então, qualquer campanha de sucesso precisa ter o ads ali. Talvez seja, de todas as estratégias, a mais importante de todas. Porque ela vai dar tração e ela vai dar velocidade a todo o resto, inclusive.
Exatamente.
Porque se tu vai fazer uma campanha de SEO, por exemplo, ou de conteúdo... Até ela dar resultado, e aí tu perceber que tu fez ela errada, não era o perfil, errou a mão, errou na estratégia e tal, e aí tu começar tudo de novo, passou muito tempo. Então, pra tu pode validar uma campanha de SEO usando uma campanha de ads, por exemplo, né? E isso te acelera muito o resultado. Mas enfim, isso pra defender a minha ideia de que, embora eu seja muito fã de SEO e de conteúdo, e de redes sociais também, eu acho que ads é o coração do sucesso. E em ads, a gente tem uma grande divisão, que é o ads que vem do Google, né? Uhum. O famoso do Google Ads, e o social ads. Eu vou botar no social ads todas as redes sociais aqui, não só o Facebook Ads, mas
sim,
LinkedIn Ads,
de...
Pinterest e todos os outros agora. Que é uma grande característica deles, que é o Google, ele tem um ads muito, né, baseado, campanhas baseadas em comportamento.
Uhum.
Que é o que a pessoa está pesquisando, onde é que ela está, o que, que ela está fazendo nesse momento, o que, que ela já fez no passado, né? Se ela já passou na minha página.
Exatamente.
Ou não, por exemplo, numa campanha de remarketing. Já o Facebook e todos os outros de social, ele é muito mais uma campanha de perfil, né? Que eu saber quem é essa pessoa, qual é o gênero, o a idade, interesse, enfim, até família, se a pessoa é casada, não é, se estudou, não estudou. Então é muito mais o perfil. E a gente saber qual que é o melhor deles, que é uma pergunta que me fazem muito isso. Mas o que, que é melhor? É Google Ads ou Facebook Ads? Também não tem uma resposta certa, né?
É que depende. Depende. Pois é. Depende. Eu gosto muito, já há algum tempo, tento sempre que eu tenho oportunidade, eu tento fazer, que são... eu acredito muito nos filtros do Facebook para fazer as segmentações. Mas também não me baseio só neles. Né? Então, eu gosto muito de usar uma estratégia de lookalike. E dá pra fazer lookalike no Google Ads também. Então, eu acho que a gente... Lookalike, de novo, glossário de termos.
Nossa, e agora como é que... O lookalike é...
É um público semelhante. Então, é pegar uma lista de clientes que tu considera que são muito bons. Uma lista de clientes, né? Ou de um perfil. Um perfil que, de repente, nem são teus clientes, mas que tu gostaria que fosse. E que já estão na tua base. Ou os clientes que tu entende... Quem tem bases maiores de clientes, um cliente ideal, e fazer fazer com que o Facebook encontre o público semelhante, né? Públicos parecidos com aqueles que tu tá dizendo que são bons, acaba sendo uma estratégia que, sério, de todas as vezes que eu fiz, quase 100% deu certo. Porque o que acontece, né? Principalmente quando a gente tá falando de um público um pouco mais B2C, não tanto B2B, porque B2B, geralmente as bases são muito de e-mails corporativos, né? Então, sei lá, tu vai fazer um lookalike de um @mateada.com.br, talvez tu não encontre, né, por exemplo. Ou de qualquer outro domínio que seja mais corporativo. Agora, de Gmail, de Hotmail, que são os e-mails que as pessoas usam particular para acessar essas redes sociais, inclusive o próprio LinkedIn, acaba funcionando muito mais, porque é o match, né, daquilo que a gente, enquanto estrategista, tá falando que é bom, e o Facebook encontrar, Facebook daí, no caso, Facebook e Instagram, e o próprio LinkedIn, e o Google, né, com o Google Ads, de conseguir fazer esse match entre os públicos que eles têm na base deles e que a gente tá dizendo que são públicos bons. Então, não tem muito certo e errado, eu também não acho que tenha... O ideal, eu acho que tudo é teste, sabe? Uhum. Eu tenho uma premissa de sempre testar tudo, mesmo que eu entre numa marca ou comece a trabalhar com uma empresa que diga, não, a gente já fez tal coisa. Vamos testar de novo? Vamos fazer de novo? Vamos testar de repente diferente? Não, mas a gente fez há 2 meses atrás, 3 meses atrás, não deu certo. De repente a gente muda o criativo, de repente a gente muda a página, de repente a gente refaz a segmentação. Então, assim, eu acho que nunca dá pra desistir de um canal, sabe? De uma fonte de aquisição de lead, porque tudo vale a pena até a gente encontrar... E vai ter um momento da tua estratégia que tu vai ter o teu preferido. Independente de tu gostar mais de um ou de outro, tu vai ver que um vai dar mais resultado do que outro. E aí tu vai começar a apostar mais em um. Tu vai começar a postar menos em outro. E aí até inventarem, né, o Google e as próprias redes sociais. O LinkedIn evoluiu muito a forma de fazer segmentação, né? Logo no início era muito ruim de fazer anúncio por ali. Não tinha muitas opções de segmentação. E agora a gente tem infinitas possibilidades também. Então, as ferramentas as plataformas têm evoluído. Então, a gente vai testando sempre. E tá sempre surgindo coisa nova, né? Então, não dá pra desistir de um canal... Porque a gente testou 2 meses atrás e não deu certo, sabe?
E o lookalike, vou voltar nele porque ele é polêmico.
Polêmico.
Tu faz uma campanha simplesmente usando esse critério de segmentação ou tu casa isso com outras coisas?
Eu caso isso com geolocalização. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma campanha de lookalike, mas eu quero só São Paulo, só Rio de Janeiro, eu tento dar uma filtrada. Talvez seja polêmico isso, talvez a gente não concorde, mas eu não gosto muito de misturar, porque assim, já é um público que eu tô dizendo que é perfeito, entendeu? Que eu tô dizendo que é ideal. Então, ele vai achar aquele público. E eu tento segmentar de uma forma que eu mitigue algumas questões. Então, por exemplo, se eu não quero fazer uma campanha pro Brasil inteiro, eu vou regionalizar, eu vou trazer ali as cidades ou os estados que eu quero trabalhar. Se daqui a pouco eu perceber que a campanha lá pelas tantas tá trazendo lead que não é qualificado, aí a gente mexe, talvez coloque mais algum critério, mais algum filtro ali pra esse lookalike. Mas o lookalike em si já é uma boa aposta, né? Na minha visão.
Eu gosto do lookalike, mas eu acho que... Porque no momento que tu vai lá e entrega um pacotinho de clientes pra ele, né?
Uhum.
Ah, olha aqui essas 1000 pessoas. Esse aqui são todos meus clientes, eu gosto muito deles.
Exatamente.
Aí o que o Facebook vai fazer? Ele vai pegar características que são semelhantes naquelas pessoas. Ele vai perceber que todo mundo que tá ali é dono de empresa, por exemplo.
Uhum.
Aí ele vai, bom, então deixa eu fazer esse anúncio que essa pessoa tá querendo para outros donos de empresa.
Donos
porque
de empresa.
São donos de empresa também são parecidos com esses aqui. Eu tô pegando um exemplo, mas ele pega várias características.
Uhum.
Só que a gente não tem controle sobre qual característica que o Facebook vai pegar. E, eventualmente, ele pega uma característica muito maluca, né? Que a gente não tem controle. E aí, o teu lookalike sai, pode vir muito furado, né?
Mas, então, o lookalike tem aquele range de 1 a 10, né? Ou é de 2 a 10, não lembro agora. Quanto mais perto do 10, mais amplo e menos parecido com o teu público inicial vai ser. Então, eu não gosto muito de passar do iniciozinho ali do range, tipo... 1-2% no máximo, porque senão ele começa a pegar muita gente e as pessoas os teus critérios começam a ficar muito diluídos, né? Então, é estatística, né? Então, basicamente, eu, pelo menos, não gosto de fazer lookalikes muito amplos, porque vai perdendo a granularidade, vai ficando muito... os critérios vão ficando muito dissipados, né? Do público inicial.
E a tua base tem que ser muito boa também, né?
A base... tipo, fazer lookalike de base ruim vai ser um lookalike ruim, né? Basicamente. Agora, uma base de clientes ideal. Porque nem todos os clientes de uma empresa é um cliente ideal. Se é um cliente que compra com frequência, é um cara que tem um ticket médio mais alto. Então, cada marca, cada negócio vai ter o seu perfil de cliente ideal, né? E nem todos são. Então, se tu tem uma base muito grande, dá pra fazer filtros e particionar os teus clientes e fazer mini listas e testar, sabe? Aí esses clientes aqui são muito bons, eles compram sempre, todo mês, o ticket médio deles é alto, sei lá, o relacionamento deles com eles é bom e tudo mais, sei lá. Qualquer critério que tu entenda que faça sentido pra configurar o cliente como um cliente perfeito, um cliente bom. E testa com isso. Agora, tem marcas que estão mais no início... E vão precisar usar como lookalike a base inteira, né? Porque tem um mínimo ali, que agora eu não vou lembrar se é 1000 ou 2000, uma coisa assim. Então, assim, dependendo do tamanho da empresa, vai ter que usar tudo. E aí, talvez o lookalike não seja tão bom, porque tu tá misturando cliente muito bom com cliente mais ou menos, né? Então, acho que isso é um ponto importante também de atentar. E aí, a gente volta lá pro início da nossa conversa, quando a gente falava de leads qualificados, né? De entender a frequência de compra daquele lead. Não é só gerar o lead e sair correndo, né? Porque esses dados desses leads que viram clientes, a gente usa também depois para nos apoiar em novas segmentações, em novas estratégias. Então, trazer clientes bons significa que a escala fica boa também, quando a gente pensa em novas estratégias, né?
E pra gente ter uma base boa... Tu tem que ter um feedback muito bom também do resto do time, né? Porque uma
Exatamente.
Vez que nós estamos trabalhando no marketing, tu gerou o lead, geralmente a gente gera o lead, entrega lá para a equipe de vendas e a gente precisa que venha um feedback de lá também, né? Tipo, o quanto aquele lead foi bom ou não, foi aproveitado ou não. E depois disso também, né? Depois que ele já virou cliente, e ele é um cliente já da casa, quais são os clientes da casa que são bons, né? Que tem um LTV que a gente tá falando antes, melhor. Só que isso não é muito comum, né?
Não. Eu acho que poucas empresas passam a pensar nisso depois de fazer a aquisição de clientes, sabe? Porque eu noto que, principalmente as que estão começando agora, ou as que estão precisando escalar, tem uma ânsia muito grande de trazer clientes. E aí demoram e começam a se dar conta de que só trazer clientes não funciona, que o ideal é trazer clientes com perfil. Não é porque aquela pessoa, naquele momento que um vendedor acionou ela, ligou para ela, ou que ela comprou online alguma coisa, não quer dizer que necessariamente ele seja um cliente bom, né? Então, a recorrência, a frequência, se for um serviço, né? Se esse cliente vai ficar mais tempo contigo, se ele vai ficar 1-2 meses, não vai nem ter pago o investimento que tu fez para adquirir ele, né? Então, eu acho que isso é o tipo de ação e de estratégia que eu noto que as empresas têm quando elas já começam a ver que adquiriram muitos clientes novos e os clientes não estão rentabilizando, sabe? Nossa, eu tenho uma base de 1000 clientes, mas só 100 compram com recorrência. Putz, o que tá acontecendo, sabe? Que tipo de cliente tu adquiriu, tu trouxe, né? Então... Eu acho que isso é um grande desafio do marketing, né? De conseguir tá ligado nisso e conseguir filtrar isso e tá de olho e conseguir olhar a tua base de clientes e entender qual é o perfil ideal, né? Então, isso eu noto também que não é muito o dia a dia de muita gente do marketing, né? Que gera o lead sai correndo. Então, acompanhar todo o ciclo de vida, entender se aquele cliente está reclamando muito, se está reclamando muito por quê? Porque é a gente que está devendo em termos de entrega de produto ou serviço, ou porque ele tem um perfil que, de repente, o nosso produto não atende ele mesmo. Não é uma questão de qualidade de entrega, mas sim de não tem fit com a gente, sabe? Então, eu acho que tudo isso é e torna a coisa mais complexa no dia a dia, porque, assim, uma coisa é tu fazer uma campanha, subir um post e patrocinar no Facebook e gerar lead, o vendedor ligar, vender e a coisa tá feita, é muito mais simples isso. Porque tu, no teu dashboard de KPIs lá, KPIs, indicadores chaves.
Indicadores de performance.
De performance. É muito fácil dizer, eu gerei tantos leads no mês. Tá, mas quantos viraram negócios efetivamente, né? Então, acho que esse é um ponto que... Essa virada de chave, eu acho que a gente está começando a ter mais agora. Mas
tu acha
tem muito
que
lugar
isso,
que não tem.
Isso é uma coisa mais do profissional que está ali trabalhando ou é mais da gestão? Porque, sei lá, se eu estou trabalhando numa empresa e eu sou muito cobrado por volume, eu vou naturalmente entregar mais volume do que qualidade. Então depende muito da gestão, né? De quem está coordenando o processo inteiro.
É, acho que sim. Mas eu acho que faz parte do profissional que tá liderando as campanhas também instigar para isso, sabe? Porque tem que doer em algum lugar. Tem que doer, assim, tu gerar lead e o lead não converter em contrato, não efetivar a venda. Tem que doer isso, porque tu gastou massa cinzenta pra fazer essa campanha e a campanha não deu certo, sabe? Então, acho que é um pouco de ter a sensibilidade, mas eu quero que isso aqui dê resultado. Eu tenho vontade de ver se o meu teste deu certo, né? Então, eu acho que é muito de a gente, enquanto profissional, instigar e trazer isso pro dia a dia. Porque, assim, se a gente for parar pra pensar... os fundadores ou pessoas que gerem as empresas, nem todo mundo vai entender disso, nem todo mundo vai ter essa sacada, né, de, eu preciso gerar lead de qualidade, ou a maioria dos diretores, gestores de empresas, ou mesmo de grandes empresas, não tem o conhecimento de marketing, né, eles vão olhar a última linha, tô tendo lucro ou não, sabe, e faz parte da gente, do time de marketing, enquanto estratégia, enquanto dono do resultado, de conseguir entender o quanto que as minhas ações, as nossas ações estão refletindo naquela última linha que o meu diretor tá vendo, sabe? Então, acho que isso, essa provocação tem que vir da gente. Tem que vir de cada um que lidera uma estratégia de marketing ou de cada um que pensa uma campanha. Eu acho que essa dor tem que ser nossa, sabe? E é o que eu sempre falo pros meus alunos. Tem que doer. E quando eu digo tem que doer, não é do ponto de vista de, nossa, se escabelar, arrancar os cabelos, meu Deus, não tá dando certo. Não, é de ter a curiosidade, putz, por que isso aqui não deu certo? E assim, eu, com todo esse tempo e experiência, passando por agência, por grande empresa, agora por uma startup, eu ainda paro, às vezes eu penso, nossa, isso aqui vai dar muito certo. E quando eu, não dá, sabe? Digo, meu Deus, por quê, sabe? Então, isso tem que ser instigante, intrigante para as pessoas irem atrás de buscar... mais coisas e coisas novas e o que que dá pra fazer, o que que dá pra testar. Será que é o criativo? Será que é a página? Vou fazer uma página nova, fazer um criativo novo, mudar a segmentação. Eu vou, sei lá, mudar o canal. De repente não é esse canal, é outro. Vou fazer afiliado, sei lá, então. Então acho que tem muita coisa que precisa vir como input nosso pra cima, assim, sabe? Da gente pros diretores, da gente... Pros gestores de mais alto escalão, que são os decisores do negócio como um todo, né?
É cultura, né?
Cultura. No final das contas é cultura. Não adianta também uma pessoa super empolgada e motivada e num lugar onde, de repente, não vai ter isso, entendeu? Não vai ter espaço para provocar, para instigar e tudo mais. Mas eu sigo aquele Luciano Responde do Facebook, né?
Não
conhece?
Não conheço.
Depois eu te mando o link pra tu ver.
Me manda o link que eu vou colocar
na
descrição também, pra quem
ficou
curioso.
Ele é diretor de vendas do Facebook e ele faz palestras motivacionais. O que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Acompanhem e sigam ele pra entender. Mas é, ele sempre fala assim, ah, seja egoísta com a sua carreira, né? Então, assim, as empresas estão aí, eu acho que a pandemia trouxe, já mudando de assunto completamente, mas acho que faz sentido para entender também um pouco de como que a gente, enquanto profissional de marketing, estrategista, gerador de lead, se encontra nesse universo, né? Nesse novo universo que talvez a gente esteja construindo aqui meio pós-pandemia, meio ainda com pandemia, né? Nessa expectativa do que vai ser quando todo mundo puder sair e tudo mais. Então, assim, eu acho que as empresas sofreram um choque de realidade, não podendo ter os funcionários ali todos os dias, os colaboradores ali todos os dias, tiveram que aprender muita coisa, né? A gente, enquanto pessoa, também aprendeu muita coisa. Eu acho que impossível sair depois de quase 2 anos de pandemia igual, né? Muitas coisas a gente repensa, reflete, avalia, reavalia. Então, assim, eu acho que quando a gente percebe que o físico talvez não seja mais tão necessário, que o digital esteja onipresente para quase todo mundo, né? Teve gente que, por não vender online, praticamente faliu. Teve gente que faliu, né? Agora, teve gente que conseguiu se reinventar. E quando a gente fala em venda online, não é ter uma loja virtual necessariamente. Às vezes é ter a sacada de chamar os clientes no WhatsApp e vender no WhatsApp mesmo, sabe? Então, acho que essa mudança de paradigma, essa mudança de mindset vai fazer com que as empresas tenham mais esse cuidado com seus KPIs, em ser mais austeras com seus investimentos. Eu acho que vem aí uma nova geração de profissionais de marketing que estão muito mais ligados com o negócio, né? Então, foi-se o tempo que o profissional de marketing era de humanas, né? Então, inclusive tem ótimos
era
engenheiros.
Era só de humanos, né?
Era só de humanos. Inclusive tem ótimos engenheiros que são profissionais de marketing, né? Uma galera que é focada em número e que sabe muito bem fazer estratégia, que sabe muito bem, porque sabe ler números, sabe analisar, sabe produzir um bom relatório. A partir disso, tomar boas decisões, né? Então, acho que tá vindo aí uma nova, um novo momento do marketing.
Eu acho que esse momento da pandemia só acelerou uma coisa que eu acho que ia acontecer, né? Ia demorar muito, mas acelerou. A gente, somos clientes de uma padaria que tem aqui em Porto Alegre.
Somos clientes, é ótimo.
Eu e a Luana, né?
Não, é porque, tipo assim, somos clientes de uma padaria, tipo, tudo bem, mas, né? Sempre vai na padaria. Vocês se consideram muito clientes da padaria.
Não, a gente se considera quase fã. Chama Alban. É muito boa. Carinhosamente chamado de francesa. A gente chama de francesa.
Muito boa.
Porque é de um francês. Então, ele faz um croissant maravilhoso. Quem for de Porto Alegre, procura aí. Alban é maravilhoso. Isso.
Será que eles estão abertos agora?
Agora, não sei. Mas a nossa rotina é sábado de manhã. Sábado de manhã é o dia do croissant do Alban. E a gente faz isso há muito tempo. E aí, quando veio a pandemia, eles tiveram que fechar e, obviamente, não estava dando mais para atender lá. E eles tiveram que se virar, né? Eles não tinham nenhum tipo de comunicação de venda online, nada assim. E aí começaram a aceitar alguns pedidos ali pelo WhatsApp. Nas primeiras semanas, até nos primeiros meses, era uma zona, uma confusão.
Sim,
aquele negócio. Porque
eles
nunca tinham feito, não tinham familiaridade nenhuma com aquilo também. E foi muito legal ver ao longo do tempo eles se adaptando, e hoje tá muito legal, tá perfeito. Os caras se entregam já, te levam em casa com a hora marcada, tu consegue pedir hoje para... Ah, eu quero receber amanhã às 8 horas em casa uma cesta de croissant. Em um período de um ano, eles saíram de, tipo, a gente não sabe nem mexer nesse negócio direito para... Então,
sim, para ter um processo.
E agora virou, tipo, agora eles já reabriram, estão atendendo clientes de novo lá, mas não abandonaram esse sistema. Então ele veio meio que para ficar, assim. E eu acho que isso, né, esse que a gente acompanhou de perto, ele ilustra o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas, né?
Uhum.
Então, era talvez alguém que, se não fosse a pandemia, talvez ele nunca teria se digitalizado, né?
Porque não precisava.
Porque não precisava.
Não precisava. Os clientes iam ali, tava ali disponível, era só chegar, né? E aí viram que dá até para escalar, né? Então, provavelmente, sei lá, será que eles não começam a atender mais longe? Ah, vai ter frete, vai ter teleentrega, beleza, mas vai vender, vai conhecer, vai ter novos públicos, né? Então, quantas pessoas tinham um negócio local que deixou de ser local, né? Ah, entregamos para todo o Brasil. Então, isso é uma mudança de mindset que quem consegue aproveitar, quem consegue ter a sacada, e não é nem tipo assim, de ter a sacada de ser, nossa, reinvenção da roda. Não é isso. É de, tipo, aproveitar as oportunidades mesmo, né? Eu acho que isso é o essencial. E eu acho que essa nova necessidade traz também profissionais diferentes, traz necessidades diferentes, tanto das marcas quanto do que a gente precisa entregar para fazer os resultados, né?
Bueno, e as outras que a gente acabou não falando aí? Falamos um pouquinho de SEO, um pouquinho de Google Ads, mas não falamos de e-mail. Eu confesso que a minha experiência com e-mail é muito pequena. Minúsculo.
Então, eu tenho boas experiências com e-mail. Eu atendi uma vinícola uma vez que 30% do faturamento era via e-mail. É bastante, né?
É bastante coisa?
É bastante coisa. E assim, né, lógico, eu acho que tem alguns segmentos que se beneficiam mais do que outros. A LGPD veio para desafiar a galera a fazer e-mail marketing, né? Então, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, quem faz marketing precisa conhecer de cabo a rabo essa lei. Entrou em vigor em novembro e deve começar a multar efetivamente as empresas agora em agosto, então...
De 2021, para quem está nos ouvindo isso no futuro.
Exatamente. Entrou em vigor em novembro de 2020 e deve começar a valer a ponto de começar a multar as empresas com uma porcentagem... E a multa é uma porcentagem do faturamento da empresa. Não vou falar a porcentagem que eu não tenho certeza, mas é uma porcentagem de faturamento da empresa, que dependendo do tamanho da empresa, acaba sendo uma bela de uma multa. Então, a LGPD veio para garantir os direitos dos consumidores, mas veio para nos desafiar como fazer bons comunicados, boas mensagens de e-mail dentro das regras, né? Porque antigamente pegava uma mail, participava de evento, pegava um mail e mandava e-mail para essa galera, achando que tava bombando, né? Taxa de clique, taxa de abertura, um horror, mas...
Tu trabalhava na Mateada quando a gente organizou o Comad?
Sim.
Então um dos benefícios que a gente vendeu pros patrocinadores...
Foi o mailing.
Foi no mailing. Tipo, tu patrocina a gente, vai estar teu nome lá, tal, tu vai receber o mailing. Então, a gente...
Hoje já não seria.
Hoje já não daria pra fazer isso.
Uma barganha. Hoje já não seria, tanto é que não pode, né? Tu até pode negociar mailing desde que, tipo, a pessoa que tá promovendo o evento já garanta que o opt-in, né? O aceite das pessoas que vão participar do evento, de que sim, eu vou enviar mensagens e tal para
parceiros e tal.
Então, assim, não é que não pode fazer, mas tornou a coisa muito mais complexa do que era antes. Por um lado, é muito legal essa lei, porque, assim, a quantidade de e-mail que a gente recebia de aleatório, eu recebia muito e-mail antigamente de banco, de financeira, de operadora de telefone, que eu nunca tinha me cadastrado, sabe? Então, assim, eu cansei de ir no rodapé do e-mail e descadastrar. E às vezes as marcas não respeitavam. Eu já cheguei a entrar no Reclame Aqui pedindo pra me tirarem de um mailing de uma financeira. Então, assim, é muito desrespeito, sabe? Do ponto de vista do consumidor. Mas pra gente que faz as estratégias de marketing e de e-mail marketing, acaba sendo desafiador, porque tu tem que ter muito mais atenção. Se aquela pessoa fez um descadastro, aquela pessoa nunca mais vai receber nada teu. Então, esse cuidado e essa atenção precisa ter. E não é só sobre isso também, né? Quando a gente fala em geração de lead, a gente também tem que considerar a LGPD, porque... as pessoas também precisam, eu não posso, não adianta nada eu ter o dado da pessoa se a pessoa não deu o aceite de eu aceito receber ligação, mensagens no WhatsApp ou comunicados via e-mail. Então, assim, não adiantou nada eu pegar o dado daquela pessoa se ela não clicou no check ali de aceito, o meu vendedor não vai poder ligar para ela. Uhum. Então, isso tudo acaba sendo pontos de atenção que quando a gente olha a LGPD... Talvez aumente, inclusive, os investimentos em marketing, né? Porque antes é mais uma coisa para a pessoa fazer dentro daquela página, né? Ela tem que aceitar os cookies, ela tem que clicar no check de eu aceito receber ligações, mensagens, e precisa citar todos os canais que tu pode acionar aquela pessoa. Se a pessoa não der um aceite, não adiantou nada. Tu gastou para adquirir aquela pessoa, né? Aquele lead e não vai poder usar. Não vai poder ligar, porque tu não tem o aceite dela. Então, são pontos de atenção bem importantes, assim, que se não tiver... Atualmente não tá dando tanto problema, mas as pessoas estão muito ligadas. porque a imprensa vem falando muito, a mídia fala muito sobre a LGPD. Ela era para ter entrado ano passado, antes até. Ela era para ter entrado em vigor em agosto do ano passado, então ainda deram uma
postergando, né?
Deram uma postergada, mas agora, a partir do mês que vem, agosto de 2021, não vai ter choro nem vela.
E o e-mail, quando a gente tá falando de lead, ele é muito importante, principalmente se a gente tá usando alguma campanha de automação para conseguir filtrar os leads, né?
Exatamente. É que o e-mail tem tantas funções, né? Tem a função de, se tu é um e-commerce, vender para tua base, fazer uma estratégia de upsell, vender mais e tudo mais. É, pode ser uma automação, né? De tu fazer ali, adquirir um contato e se comunicar com aquele contato, com aquele e-mail, até atingir um nível de maturidade a ponto de um vendedor ligar, ou de tu abordar ele para uma proposta.
Enriquecer também os dados.
Enriquecer,
né?
Os dados, tem relacionamento, né? O pós-venda, a gente sabe, a gente já falou aqui de que adquirir um cliente novo é muito mais caro do que tu manter ele, então o e-mail tem a função também de manter esse cliente notificado sobre as novidades da empresa, ou mesmo conteúdos que sejam relevantes para eles, né, newsletters que ajudam eles com conteúdos legais e tudo mais. Então, assim, o e-mail tem muitas funções, tem função de venda, tem função de relacionamento, tem função de automação, tem os e-mails transacionais, né, para quem tem e-commerce, que acaba sendo o carrinho abandonado, o e-mail do seu pedido tá em transporte, tá entregue, enfim. O e-mail, ele tem muitas funções, né? Então, é uma estratégia, assim, que vale muito a pena ter cuidado e seguir as boas práticas. E-mail marketing tem boas práticas e uma vez que tu não segue elas, tu compromete, inclusive, o domínio, né? Do teu site e tudo mais. Então, até não sei se as pessoas vão se ligar. Na Black Friday acontece muito isso. Dos e-commerce, dos players maiores, enviar e-mail de um domínio que não é o mesmo domínio da loja e tudo mais. Porque se entra em spam, não prejudica o domínio principal, né? Se entra numa blacklist, não prejudica o domínio principal. Então, são boas práticas que a gente atenta, né? E e-mail marketing é segmentação.
Sim. É tu manter os e-mails que são promocionais apartados dos e-mails que são
de relacionamento. Exatamente.
Né? Porque os e-mails transacionais, por exemplo, se tu é uma loja, tu precisa que esse e-mail chegue.
Uhum.
E se tu tá usando o mesmo domínio daquele que tu manda promoção, se ele chegar a cair numa lista de spam, daí os e-mails de transação, o cliente também não recebe.
Exatamente. Então, esse é o tipo de cuidado que tem que ter, assim. E-mail marketing, de todas as estratégias de... Não gosto muito de generalizar, mas pensando em todas que a gente já falou aqui, ela é a mais...
Generalizar é um erro que todas as pessoas cometem. Não?
Todas as pessoas cometem. Ai, mas, enfim, de todas que a gente comentou aqui, pelo menos, ele é uma das mais delicadas, né? Porque qualquer um erro, de repente, uma blacklist, um que tu entre, acaba prejudicando uma estratégia, talvez... Já aconteceu uma vez, eu tive um cliente que quase perdeu o domínio de e-mail, que chegou ao ponto de a plataforma que a gente usava nos contatou para dizer que aquele domínio estava entrando numa blacklist e que se a gente seguisse mandando e-mail da forma de spam, como a gente estava fazendo, a gente ia bloquear o domínio a ponto de, tipo, as pessoas daquela empresa não iam conseguir mais trocar e-mails. Então, imagina o presidente da empresa não poder mais mandar e-mail para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Imagina que loucura. Então, assim, aí é o momento de para tudo, vamos repensar, vamos pensar uma outra estratégia, vamos refazer e tudo mais. Então, é uma de todas as estratégias de e-mail marketing que a gente falou aqui, eu entendo que é uma das mais delicadas e que tem que ter... Não é nenhum mistério também, tá? É seguir boas práticas, pensar o que faz sentido pro teu cliente, pro consumidor, e seguir aquilo que errado não vai dar. Então, assim, a gente não gosta de receber spam, a gente não gosta de ser de receber e-mails inconvenientes, né? Ou com uma frequência...
Ou seja, não faça pros outros aquilo que
não quer que faça contigo. Então, não é nenhum mistério, só precisa estar atento. Eu acho que esse é a grande sacada do e-mail.
E aí, a gente falou tudo que tinha que falar?
Não sei, a lista
tá aqui. Minha lista tá aqui. Pra quem tá nos vendo, tá vendo que eu tô com uma listinha na mão aqui, ó.
Tipo Faustão.
Tipo Faustão. Uhum. É uma colinha.
É uma colinha. Mini colinha.
Uma colinha. Agora, quem tá nos ouvindo...
Papel?
É, sabe o que eu não sei? É, o papel é tão barato, né? Mas eu tenho esse costume de dobrar ele em quatro pedaços aqui, escrever pequenininho. Não sei, acho que talvez seja um limitador pra eu mesmo, pra não ficar escrevendo demais.
Ah, pode ser. E eu que nem papel.
Porque, olha, a gente tá aqui, o quê? O Márcio vai dizer pra gente em um pouco mais de uma hora, Márcio? Ah, o Márcio já vai nos dizer o tempo, mas eu acho que já faz mais de uma hora. E esse pedacinho aqui rendeu uma hora de conversa. Imagina se eu tivesse pegado a folha inteira. Uma hora e 18. Imagina se eu tivesse pegado a folha inteira. Daria quatro horas de
muito
conversa aqui.
E daria pra ficar, hein?
Daria,
eu
né?
Eu ficaria.
Pô, tu tá super convidado pra voltar aqui. O papo foi muito bom. E...
A gente pode falar sobre carreira, a gente pode falar sobre... Ah, pega aqui. Fazendo um merchan aqui.
Eu tenho muita vontade de gravar. Te falei isso em off já, agora registrando até gravando aqui. Tenho vontade de conversar mais a respeito da pega aqui mesmo pra entender o negócio. É um negócio diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Então, tem muito, acho, pra gente ouvir da história, de como é que funciona a empresa e tal, e os desafios e características, e o que, que vocês estão esperando do mercado.
Tem
é muito legal. Tem muita gente
que
assiste o podcast aqui, que é de e-commerce, e isso tem uma ligação direta com o negócio. Então, vai ser muito interessante para quem tá também nos ouvindo aprender muito sobre o negócio ali. Acho que é um jabá do bem.
Um jabá do bem. Acesse, pega aqui oficial no Instagram.
Eu vou colocar, assim, não tem diretamente uma ligação com o nosso papo aqui, mas eu vou colocar o link
para
as pessoas
bom,
conhecerem
o
Pega Aqui na descrição aí.
Acompanha a gente. A gente é um modelo de negócio novo, né? Então, tem bastante possibilidades ainda, a gente está em amplo crescimento. Então, em breve, vocês vão ouvir falar mais da gente. Mas é isso, acompanha, sigam e a gente tá aí se espalhando pelo Brasil, daqui a pouco mais próximo de você.
É, olha aí, que legal. E como é que faz pra te seguir, tuas redes sociais, onde é que tu é mais ativa?
Olha, eu sou mais ativa no Instagram e no LinkedIn, Facebook, acho que faz algum tempo que eu não entro. É, Vanessa Pacheco me acha lá, em qualquer um dos dois.
E eu vou colocar o link no post aqui também.
Bota o link, acho que fica mais fácil, porque Vanessa Pacheco
faz um link building, né?
Faz um link building, já faz um reforço de autoridade. Não é um nome tão comum, quer dizer, mas também não é nenhum nome impossível de achar, então acho que o link ajuda.
Show.
Muito bom.
Um recadinho final, então, não esquece de se inscrever aí no canal da Mateada, se inscreve também no Spotify e todas as outras plataformas de streaming. Se tu gostou da nossa conversa aqui, deixa o teu like, dá o teu comentário também. Se quiser entrar em contato comigo, me sugerir alguém que tu gostaria de ver batendo um papo comigo aqui, o e-mail é podcast@mateada.com. Vou adorar receber o teu e-mail, prometo que respondo também. E, poxa, muito obrigado, Van.
Putz, eu que agradeço, sério, é um prazerzão estar aqui. Muito
Fiquei
bom.
Muito
eu
feliz.
Tava nervosa no início, talvez até as pessoas tenham notado isso.
Não, mas eu acho que não. Acho que tu disfarçou bem.
Que bom. Deu certo, então.
Valeu.
Muito obrigada.
A gente sempre faz aqui um super gêmeos ativar.
Ah, muito bom.